DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo ao programa em português da DW. Hoje é sábado, dia 16 de agosto de 2014. Acompanha-o Madalena Sampaio. Começamos pelas notícias. Em Angola, a polícia impediu a realização da manifestação que estava prevista para hoje em Luanda. O objetivo da iniciativa organizada pelos jovens revolucionários era protestar contra as condições de vida nos Mosseques, os bairros pobres do país, e exigir às autoridades a resolução de problemas relacionados com água potável e eletricidade. Segundo a Rádio Voz da América, várias pessoas foram detidas, entre as quais um dos organizadores da manifestação, António Caquies António, cujo paradeiro é neste momento desconhecido. De acordo com a emissora, outras pessoas foram presas quando tencionavam iniciar a marcha. Em Moçambique, a RENAMO, o principal partido da oposição, sugeriu hoje que o acordo para o fim das hostilidades seja assinado pelo seu líder, Afonso Lacama, no seu esconderijo na Gorongosa e posteriormente devolvido ao presidente Armando Guebuza. Segundo Eduardo Namburete, membro da delegação da RENAMO, nas negociações com o governo, citado pela agência de notícias moçambicana AIM, o documento deveria ser enviado a Lacama para este o assinar com o próprio punho. O presidente moçambicano tem insistido na assinatura do acordo em Maputo com o líder da RENAMO, mas Lacama tem mandatado os negociadores do partido na capital moçambicana para assinar o documento em seu nome. Na Guiné-Bissau, o presidente José Mário Vaz quer agentes de todas as etnias do país nas estruturas de segurança no Palácio da Presidência. Segundo a agência de notícias Lusa, que cita fontes militares, o chefe de Estado já informou as chefias militares dessa pretensão há mais de 3 semanas. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, António Ndjai, terá recebido a medida com tranquilidade. Representantes da Organização Mundial de Saúde e dos Médicos Sem Fronteiras alertaram a Guiné-Bissau para estar preparada caso surjam no país casos suspeitos de ébola. Segundo as organizações, o facto de a epidemia estar concentrada no sul da Guiné-Conakry e as más acessibilidades à zona fronteiriça não devem servir de pretexto para o país baixar a guarda. O pior surto de sempre de ébola no mundo já matou mais de 1000 pessoas. O Quênia está a fechar as fronteiras aos viajantes da Guiné, da Libéria e da Serra Leoa, os 3 países mais afetados pela epidemia. A companhia aérea Kenya Airways também anunciou que vai suspender voos para Freetown e Monróvia quando as novas regras do governo para viagens de passageiros entrarem em vigor na próxima quarta-feira. Um soldado do Burkina Faso, que integrava a força da ONU no Mali, morreu este sábado num atentado efetuado por islamistas. Segundo fontes de segurança maliana e das Nações Unidas, outros 5 soldados ficaram feridos no ataque contra um campo da MINUSMA em Ber, que é tutelado por soldados do Burkina Faso. Rebeldes da antiga coligação Seleka, que governou a República Centro-Africana, são suspeitos de terem massacrado pelo menos 34 pessoas em várias cidades do norte do país nos últimos 3 dias. Em declarações à agência de notícias AFP, um oficial da Força Africana de Paz, MISCA, disse que os homens armados que realizaram os ataques foram identificados pelos habitantes como sendo ex-membros da Seleka. No norte do Iraque, pelo menos 23 combatentes da Organização Estado Islâmico morreram hoje devido a bombardeamentos aéreos norte-americanos e ataques de tropas curdas próximo de Mossul. Desde as primeiras horas deste sábado, aviões militares norte-americanos apoiam os peshmergas que lutam para recuperar o controlo da barragem de Mossul em mãos dos rebeldes islamitas. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, encontrou-se hoje em Bagdad com líderes curdos e membros do governo. No final de uma reunião com o seu homólogo iraquiano, Hussein al-Shahristani, o chefe da diplomacia alemã prometeu ao governo iraquiano apoio na luta contra o Estado Islâmico. Este sábado aterrou no país o primeiro transporte aéreo com ajuda humanitária proveniente da Alemanha. Segundo Steinmeier, o país está disponível para enviar mais apoio deste tipo. O que continua a não ser totalmente claro é se a Alemanha vai ou não fornecer armamento. Na Síria, mais de 700 pessoas, na sua maioria civis, foram executadas nas 2 últimas semanas por membros do Estado Islâmico. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, as execuções deram-se em localidades no noroeste do país, recentemente tomadas pelo Estado Islâmico. Aqui residiam membros da tribo Al-Shuaitat, que continuam desaparecidos depois de terem sido ameaçados pelo grupo islamista que os considera infiéis. Uma nova ronda de conversações indiretas entre israelitas e palestinianos com mediação egípcia terá lugar domingo e segunda-feira no Cairo. Além disso, será convocada para setembro uma conferência internacional no Egito para a reconstrução da faixa de Gaza, no qual irão participar todos os atores e doadores internacionais. No desporto, na primeira ronda da Taça da Alemanha, o Borussia Dortmund derrotou o Stuttgart Kickers por 4-1 e apurou-se para a segunda eliminatória da prova depois de esta semana ter conquistado a Supertaça da Alemanha frente ao Bayern de Munique. Entre os outros jogos disputados este sábado, destaque para a eliminação do Stuttgart, que foi derrotado pelo Bochum por 2-0. Estas foram as notícias. Se quiser, pode comentar este e outros assuntos. Envie uma mensagem para o número 00491758198273 ou pode também escrever um e-mail para afriportug@dw.te ou deixar um comentário no nosso Facebook. Agora fico com o programa Contraste, uma entrevista com o ex-primeiro-ministro guineense Carlos Correia, que faz parte da nossa série sobre os 40 anos do 25 de Abril e de independência dos países africanos de língua portuguesa. Mais entrevistas sobre os 40 anos da Revolução dos Escravos e das Independências em www.dw.te/40anos.
DW Contraste. O ex-primeiro-ministro guineense Carlos Correia é uma das memórias vivas do episódio histórico que, para muitos, marca o início da Guerra de Libertação da Guiné, o Massacre de Pidikiti. Em 1959, ajudou a mobilizar trabalhadores de Bissau para uma greve por melhores salários, que aconteceria no dia 3 de agosto daquele ano. A violenta repressão ao movimento fez 50 mortos e uma centena de feridos. Correia era funcionário da Casa Gouveia, um dos maiores comércios de Bissau, ligado à Companhia União Fabril de Portugal. Ele ajudou a mobilizar o grupo de trabalhadores grevistas, viu corpos sendo retirados do porto, mas diz que não esteve diretamente envolvido no episódio. No contraste de hoje, Carlos Correia lembra a situação dos trabalhadores guineenses na época e as motivações para o levante pacífico, que acabou sendo o estopim para a escalada de acontecimentos que levou à luta armada. O ex-primeiro-ministro também revela o esforço de alfabetização em massa do movimento de libertação. A formação não tinha como objetivo apenas instruir ideologicamente guerrilheiros, mas também dar-lhes condições de manusear o armamento importado. No contraste de hoje, Márcio Pessoa.
O massacre de Pidikiti teve um impacto importante na luta do nosso povo. O 3 de agosto é o culminar de alguns acontecimentos de reivindicações pela exploração sofrida pelo nosso povo, pelos trabalhadores em particular. Houve algumas pequenas greves ou reivindicações já anteriores. Houve, creio, em 56 em Bafatá. Houve ameaças em Missão também antes desse fatídico 3 de agosto. Mas o 3 de agosto teve a importância que teve, a repercussão que teve pelo facto de, em vez de se discutir, os portugueses resolveram empregar a força. Os empregadores, particularmente a Casa Gouveia, onde eu trabalhava, o gerente da Casa Gouveia, que era o responsável local do partido no poder em Portugal, representava o partido do Salazar, fez apelo à polícia. A polícia não esteve com bem as meninas, apesar de tentar evitar um dos responsáveis do porto, ainda tentou levantar, fechou o portão, mas forçaram o portão e atacaram os marinheiros com armas. Esses só podiam defender-se com remos, com outros paus, com outras coisas. E o cômputo geral desse massacre foi de mais de 50 elementos mortos. Alguns que tentavam salvar-se a nado foram caçados e poucos conseguiram salvar.
Como o senhor se salvou?
Eu não estive metido no barulho. Eu era funcionário da Gouveia. Eu aprendi muito com os marinheiros. Com os marinheiros e com aqueles trabalhadores simples da Casa Gouveia. Eu era empregado do escritório da Gouveia, na área da secção da contabilidade. De vez em quando era chamado a ir fazer o pagamento dos trabalhadores, tanto em Bissau como no Ilhéu do Rei, que fica em frente à cidade de Bissau. E constatava que alguns marinheiros recebiam uns trocozitos, porque como o salário era baixo, durante o mês socorriam-se de pequenos vales. Isso parece, teoricamente, favorável, porque podiam prestar coisas, não era o desfavor dos marinheiros e dos trabalhadores, desses trabalhadores daquele baixo nível, porque ganhavam, recebiam o salário só parte do salário, porque outra parte é recebida em mercadoria ou gêneros ou outras necessidades que tinham, e constituía então a cliente favorável do governo, cliente certo. Aprendemos muito com essa coisa, tirando lições da situação que vivíamos com o pobre marinheiro que recebia uns trocos, isso mobilizou-nos politicamente. Eu nesse dia, por acaso, quando começou o alarme, eu nem saí, com medo de perder a calma. Já tinha alguns contactos com os nacionalistas, particularmente o camarada Luís Cabral, irmão do Amílcar Cabral, que trabalhava comigo, conversávamos muito. Foi naquela altura da clandestinidade. Ele não sabia muito, mas isso ia me instruindo. Quando houve esse ataque aos marinheiros, eu tive... Não saí para ir assistir, mas no fim, depois da hora de serviço, aí saí já na altura em que estavam a retirar os corpos dos mortos, a pôr nos caminhões para ir levar para o hospital. Então tive um desabafo e foi o suficiente, diretamente ouvido pela polícia ou alguém interpelou os polícias, que vieram me provocar. Reagi e fui preso. Portanto, eu não estive diretamente envolvido, se bem que, tendo contacto com os marinheiros, conversávamos muito com os marinheiros, e como ia pagar de vez em quando, e como estava também ali um jovem, também da família simples, tinham confiança em mim, nós abrimos. Mas diretamente na preparação, reagi à quente, do ponto de vista emocional, e custou-me a prisão.
O senhor foi perseguido depois.
Um dos gerentes da Gouveia era, ao mesmo tempo, chefe do Partido Nacional. Era futebolista, jogava numa equipa cujo presidente era o comandante da polícia. Isso levou a que fui liberto no dia seguinte. O colonialista, o colono que desprezava os trabalhadores, pensaram que os marinheiros eram capazes de organizar a sua reivindicação, que devia haver gente por trás da coisa. Então a PID cede, questionou a delegação da PID aqui, se não havia qualquer indivíduo que tivesse realçado naquela movimentação. Então a PID lembrou-se de dizer que sim, há um indivíduo que foi preso naquela altura. Então eles deram ordem para que eu fosse preso. O camarada Aristides, chefe da secção nos Correios, que recebia essas transmissões, quando se tratasse de transmissões secretas, mandou-me avisar e eu fugi.
O que mudou em sua vida a partir desta situação?
Quando eu cheguei a Dakar, encontrei-me com o Amílcar, que tinha vindo a 19 de setembro. E foi nessa altura que houve uma reunião aqui em Bissau, em que se orientou a política do partido. Dizer que era preciso pôr de lado as ações nas grandes cidades, porque é ali que o colonialista concentrava as suas forças, e que se preparasse para todas as possibilidades. Esperar o melhor, mas preparasse para o pior. Quer dizer, em vez de continuarmos a fazer reivindicações enfrentando a força colonial nos centros urbanos, que era preciso retirar-se para o interior da Europa, para se preparar para o eventual desenvolvimento da luta para o sentido armado, caso o colonialista não aceitasse as nossas reivindicações políticas no quadro mesmo daquilo que foi decidido na Assembleia Geral das Nações Unidas em 1960, que era o direito à autodeterminação dos povos. Portanto, quando a América chegou, começou logo a preocupar-se com a formação dos jovens que estavam naquela altura em Conakry. Porque quando eu saí, depois desse massacre, muitos jovens saíram. Quando eu fugi para Conakry, na altura, Guiné-Conakry já estava independente, há 2 anos atrás, 58. Muitos jovens também saíram, uns à procura de emprego num país africano independente, outros por razões políticas, como eu tinha saído. Já nessa altura, a América formou, constituiu lá um grupo, dava explicações, formação política, e eu apoiava, ajudava.
A luta armada exigiu que todos adquirissem conhecimento técnico rapidamente.
Quando se começou a dominar o território, pôs-se o problema também de formar os quadros. levar as pessoas a aprender ali. Até o desencadeamento da luta de libertação nacional, 90%, por volta de 90% da população guineense era analfabeta. Portanto, na perspectiva de uma luta que exigia conhecimentos mínimos para se poder manejar a arma como nós podíamos utilizar, era necessário saber ler. Então começou-se a criar escolas, sobretudo depois do Congresso de Cassacá, em 63, que formou o Exército Popular, mandou criar estruturas, abrir escolas, criar postos sanitários para o tratamento dos nossos filhos, dos doentes. Portanto, pôs-se a necessidade de formar quadros. E foi assim que, em 65, se criou a Escola Piloto de Conakry, a primeira escola piloto, em que os alunos, uns eram filhos dos quadros que estavam em Conakry, em serviço em Conakry, e outros alunos que eram selecionados do interior do país e mandados para Conakry, para essa escola piloto.
O que restava a ser discutido para que ocorresse um acordo de paz depois do 25 de abril de 1974?
Era a independência, porque se lutou durante todo o tempo, né? A teimosia do governo português é que levou até que se chegasse à altura do 25 de abril. Antes e ao longo de toda a luta armada, regularmente o partido ia exigindo que Portugal cumprisse o decidido pelas Nações Unidas, quer dizer, dar o direito à autonomia ao povo guineense. Chegou-se ao 25 de abril, mesmo depois dessa derrota, praticamente que era uma derrota, Portugal não se prontificou a considerar imediatamente a independência. Foi preciso ainda a negociação que durou desde o 25 de abril até ao reconhecimento da independência proclamada pelo partido a 19 de setembro de 73, que só foi reconhecida por Portugal em 74.
E não perca agora mais um episódio do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Eu volto logo depois.
DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao 8º episódio da 2ª temporada de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, a radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Muitas coisas estão a acontecer nas vidas dos jovens Maria, Teresa, Nuno e Daniel. Teresa recebeu uma proposta surpreendente do ex-namorado Manecas, que é bem mais velho que ela. Manecas convidou-a a ir morar com ele. Mas no episódio anterior, descobrimos que ele tinha uma razão especial para fazer o pedido. A sua mãe.
Ia me sentir melhor se tivesse netos a correr pela casa. Assim podia morrer em paz.
A mãe não vai morrer. Já diz isso há muitos anos.
Estás a ouvir o que estou a dizer, Manecas? Despacha-te e arranja-me netos.
Maria, a melhor amiga de Teresa, está grávida e Daniel, o pai da criança, está a tentar tudo para convencer Maria a fazer um aborto.
Eu quero voltar a estar contigo como antes. Mas tens de te livrar do bebê.
Ah, então é isso outra vez.
O episódio de hoje intitula-se Conversa de Mulheres. Venham connosco até ao bairro de Lata de Tandica, onde Maria, a sua mãe e os dois irmãos estão prestes a começar o dia.
Encruzilhada!
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 Encruzilhada! Yo, estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. Os dilemas que enfrentamos são da geração na encruzilhada. O caminho procuramos, o meu pé já está na estrada.
Levantar tão cedo. Hoje é sábado.
Ah, porque eu te estou a dizer.
Ah.
Levanta-te e vai comprar carvão. Tem de engomar esse vestido antes de ir à esquadra da polícia.
Por que é que tu não vais comprar carvão? Eu estou cansada.
Ah, desculpa? O que disseste?
Nada.
Mãe, vais visitar o pai na esquadra da polícia? Ele ainda está preso.
Sim, Bruno. O teu pai ainda está lá. Mas eu não vou visitá-lo. Tenho outras coisas a fazer lá. E quanto a ti, senhora rabugenta, sai debaixo desse cobertor imediatamente. O que se passa contigo, menina? Hã?
Oh, não.
Ei! Ei, Maria, onde vais só de camisola de noite? Volta aqui, Maria. Meu Deus, o que se passa com esta rapariga? Oh, Maria, meu Deus, estás doente? Oh, meu Deus, o que é que eu faço? O que é que eu faço, meu Deus? Ai.
É minha mãe. Olá, mãe.
Olá, Teresa, minha filha. Como estás? Tentaste ligar-me ontem?
Sim, mãe. Por que não atendeste? Onde é que estás, mãe?
Teresa, agora és uma menina crescida. Ouve.
Ah, mãe. Estás sempre a dizer-me para ouvir. Já não quero ouvir mais nada, mãe. Quero que venhas para casa, senão mudo-me para a casa do Manecas. E ele já pediu.
O quê? Teresa, quem é esse Manecas?
Ele é... É o...
Agora ouve, minha jovem. Não vais fazer nada disso. És demasiado jovem para casar.
Não me vou casar. Só vou morar com ele.
Isso é mais ou menos a mesma coisa.
Ah, olha quem fala. Logo tu. Tu que mudas de homem como quem muda de roupa. E eu ao menos escolhi um.
Não fales assim comigo. Sou tua mãe, é?
Então vem para casa.
Eu vou.
Quando? Quero ter aqui agora.
Em breve. Teresa, ouve-me. Se o teu pai descobre que não estás a viver comigo e que não estás a frequentar a escola, ele para de pagar a nossa renda.
Sim, claro. Tudo o que te preocupa, mãe, é a estúpida da renda. Tu nem sequer sabes o que como, mãe. Sabes o que mais? Não te deixa o trabalho de voltar. Provavelmente quando voltares, já vou estar casada com Manecas.
Teresa, espera. Está bem. Podes ir viver com esse tal de Manecas, se é o que realmente queres. Mas promete-me que vais continuar a ir para a escola, está bem? Caso contrário...
Sim, eu sei. A renda. Olha, deixe-me em paz, mãe. Já não sou tua filha.
Quem é que manda agora?
Ah, meu.
Quem manda? Daniel, tu não consegues passar por mim. Não é à toa que me chamam Eurico Barra.
Eurico Barra? Tem que ter cuidado porque aí vem um Daniel driblante. Ele vira, ele corre, ele salta e ele marca. Não podes parar.
Oh, o que é isso, Daniel?
Queres mais?
Não. Eu preciso de uma pausa. Vamos sentar-nos.
Está bem.
Ei, Daniel, como correu com a Maria? Falaste-lhe com mais gentileza?
Sim, como me aconselhaste.
E?
Acho que não funcionou. E a diretora quase nos ouviu.
Anima-te. A Maria deve estar a tratar do assunto agora mesmo. Eurico Barra pode não ser muito bom no basquetebol, mas ele dá bons conselhos, hein?
Sim, sim. Quando me tornar presidente, lembra-me de contratar-te para conselheiro.
Mãe.
Fala.
A Maria está doente.
Não sei, Bruno. Não sei.
Ela vomitou. As pessoas só vomitam quando estão doentes, não é?
Acabem de comer a papa, rapazes. E Bruno, não te esqueças de beber a tua água com limão, está bem?
Sim, mãe.
Oh, por falar no diabo, aqui está ela. Senta-te, Maria.
Está bem.
Rapazes, vão lá para fora brincar. Vão. Maria, preciso de falar contigo.
Mas, mãe, ainda não terminamos.
Podem terminar mais tarde. Vão lá para fora.
Está bem.
Muito bem. Muito bem, Maria. Agora estamos a sós. Maria, tu estás grávida.
Mãe!
Mãe, o quê? Diz-me sua verdade, minha filha. Esta foi a terceira vez que te vi vomitar de manhã. Eu conheço os sinais.
Não é nada, mãe. Eu só me sinto um pouco enjoada. É tudo.
Maria, eu não sou idiota. Se não me disseres a mim, a quem é que vais dizer? Hã? Juro que não fico zangada. Fala.
Mãe. Mãe, eu sinto muito.
Meu Deus. Meu Deus. Que diabo se passa contigo, Maria? É isso que vos ensinam nas escolas hoje em dia? Hã? Não sabes usar o cérebro?
Desculpa, mãe. Eu não queria que isso acontecesse.
Quem é o responsável? Responde. Quem?
O nome dele é Daniel. Ele vem da Labória.
Um estrangeiro. E tinhas logo de engravidar de um estrangeiro. Sai. Sai da minha frente agora. Não acredito nisto. Isto é demais. Era o que me faltava.
Luísa, mãe de Maria, não cumpriu a promessa de não se zangar. O que fará Maria agora? Para descobrir, não percam o próximo episódio. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprender-de-ouvido. O que acharam deste programa? Comentem os temas do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, no Facebook em www.facebook.com/dwportugues. Também podem escrever um e-mail para afriportug@dw.de. Até à próxima.
Encruzilhada. Encruzilhada.
Encruzilhada.
Encruzilhada.
Encruzilhada. Yo, estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. Os dilemas que enfrentamos são da geração na encruzilhada. O caminho procuramos, o meu pé já está na estrada. Quando todos parecem ter algo a dizer, sobre o que temos nós a fazer. O problema é saber em quem confiar e também saber quem te vai apoiar. Estou na encruzilhada a tentar ser fora. Para onde devo me virar? Já não sei onde é o norte. Tenho cabeça cheia, já não sei o que fazer. São tantas opções que eu não sei qual escolher. Há tantas tentações, não consigo ignorar. Agora acho bem, mas amanhã não sei. Agora estou no céu e depois estou no poço. Camuflar a dor é fácil, mas a corda ainda está no pescoço.
DW Espaço do Ouvinte.
E como habitualmente, passamos agora ao Espaço do Ouvinte. Começo por uma mensagem do ouvinte Cecínio Fernando, que deixou um comentário na nossa página do Facebook sobre a entrevista com o ex-primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Carlos Correia, uma entrevista que faz parte da nossa série sobre os 40 anos do 25 de Abril e independência dos países africanos de língua portuguesa. O ouvinte escreve o seguinte: em África precisamos de homens corajosos como este para prosperar. Recebemos também vários comentários sobre outros temas que estão a marcar a atualidade. Lafo Baldé, da Guiné-Bissau, acha que os polícias angolanos estão a cometer barbaridades e não têm o direito de proibir as manifestações, mas quem é o culpado é o presidente José Eduardo dos Santos e o governo. Domingos Franco Minguix também comenta o tema de Angola. Ele diz que José Eduardo dos Santos torna Angola uma vergonha para a democracia no mundo. José Eduardo dos Santos é um animal irracional, citamos. Sérgio António Teixeira, do Chimoio, Moçambique, escreve o seguinte: como já havia dito na edição da manhã, em África as manifestações são legais somente no papel e aí está, em Angola, a polícia a impedir os manifestantes. É uma vergonha. Os países africanos querem democracia que não conseguem cumprir. Quando é que isto vai acabar? Interroga-se este ouvinte. Valinho Aníbal Gabriel escreve que a notícia: a polícia angolana impede manifestação em Luanda, não é novidade. Sobre o tema, presidente da Guiné-Bissau quer diversidade étnica nas estruturas de segurança, defende que é necessário que haja diversidade para evitar golpes de Estado ou um massacre presidencial. Aldair Lopes também comenta este tema da Guiné-Bissau. Ele diz que a dominação da etnia balanta na defesa e segurança na Guiné-Bissau é um problema. E é assim que nos despedimos. Obrigada por ter participado e por ter estado desse lado. Nós voltamos amanhã. Tenha uma boa noite.